Está no ar Ecos da Liberdade, na defesa da verdade, da fé e do amor. Com vocês, o pastor Lucas Arndt.
Olá a todos que estão nos ouvindo através deste programa de rádio. Nós queremos estar lembrando que este é um final de semana, talvez dos mais importantes das nossas vidas, porque é o final de semana em que nós lembramos da Páscoa, não da Páscoa que o comércio quer nos trazer, mas da Páscoa cristã, da ressurreição de Jesus Cristo, aquele que morreu pelo seu e pelo meu pecado. Ele vivo está porque ele ressuscitou.
Tão grande amor inundou o meu ser, tua graça livre me fez. Tão grande amor inundou o meu ser, tua graça livre me fez.
Imagine que você tem em sua mão uma xícara de café. Ela é uma xícara de cerâmica, tem alguns detalhes bem particulares nela e é da qual você acabou de tomar o último gole do café naquela xícara. E quando você ali sentado numa cadeira bem confortável foi colocar novamente a xícara de volta em cima da mesa em que você estava apoiando, aquela xícara se desprende da tua mão e começa a rolar em cima da mesa até cair no chão. E você vê no chão então inúmeros cacos quebrados daquela xícara de cerâmica que você estava com ela para tomar o seu café. Em um instante você estava degustando do melhor café que você poderia ter tomado no seu dia, e no outro instante já aquela xícara estava totalmente quebrada em pedaços no chão. O que você poderia logicamente pensar em buscar uma vassoura e limpar toda aquela sujeira jogando os cacos no lixo. Porém, você não poderia mais usar aquela xícara para tomar um outro café. Este com certeza seria o primeiro e mais lógico pensamento que qualquer ser humano poderia ter: pegar uma vassoura, varrer, jogar os cacos no lixo. Agora, e se aquela xícara que caiu e se espatifou no chão era a sua xícara favorita de tomar o seu café? E ela ali toda quebrada no chão, você veria com os mesmos olhos, lógicos, ou você pensaria uma segunda vez e uma segunda hipótese vem à sua mente para então consertar essa xícara novamente? Talvez aquela xícara, ela tinha uns detalhes que foram trabalhados por um artesão, era uma xícara especial. Ela foi unicamente feita pelo seu Criador, por aquele que a projetou. Aquela xícara, ela era importante e ela era do tamanho ideal para que quando você tomasse seu café, você sentisse não apenas o gosto do café delicioso, mas também o prazer de estar tomando naquela xícara. Então você decide levar ela para alguém que possa fazer consertos em cerâmicas. Você entrega todos os cacos que conseguiu ajuntar e o profissional que trabalha com consertos em cerâmicas pode colar todas aquelas peças novamente no seu lugar. Depois desse conserto, você então pode ter novamente a mesma xícara que você tomava o seu café antes, agora de maneira restaurada. Você olha por fora, passa a mão e ainda tem bastante cicatrizes. Ainda existem várias marcas onde ela foi quebrada, mas você está feliz porque ela está novamente fazendo a função que ela havia feito antes, te servir um bom café. Eu convido você então para refletir comigo neste tempo sobre a palavra restauração. Nesta Páscoa, nós iremos novamente celebrar de que a sexta-feira da paixão só faz sentido para a nossa vida, para a vida das pessoas, se existir o domingo da ressurreição. Provavelmente a vida de cada um de nós deve ter havido dias de sucesso, dias de intensa alegria, dias de que realmente comemorávamos. E comemorávamos muito bem porque foram dias de extrema alegria. Talvez você esteja pensando qual foi a última vez que eu tive tanta alegria assim. Mas pode ser que existam dias em que as pessoas se veem como aquela xícara quebrada no chão, aonde muitas vezes nem a vontade de ajuntar os cacos quebrados e espalhados pelo chão exista. Mas eu gostaria de te dizer que a Páscoa é um dos dias mais importantes da nossa vida, e o Domingo da Ressurreição é o que irá nos lembrar de que existe a restauração para as nossas vidas, pelo melhor artesão que o mundo já conheceu. Hoje, iremos ver a história de pessoas e como Deus pôde restaurar suas vidas e o que estes exemplos podem nos ensinar. São dois personagens bíblicos. O primeiro é um homem cego que foi curado. E nós lemos no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante, assim: "E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim." Aqui nós temos a história de um homem que, embora viveu anos sem poder enxergar, ele ainda assim prestou atenção ao que estava acontecendo ao seu redor. Ele percebe que mesmo no estado em que ele se encontrava, sendo cego e vivendo como um mendigo, pedindo provavelmente dia após dia alguns trocados na porta da cidade para ter o que comer, ele teve uma oportunidade, e talvez essa foi a única oportunidade na sua vida, de se aproximar de Cristo e daquele que poderia operar um milagre na sua vida. Ele era alguém que precisava de uma restauração, e Jesus Cristo é quem poderia trazer isso para sua vida. Somente Jesus poderia ajudar este homem chamado Bartimeu a voltar a enxergar. Mas, além disso, Jesus o ajudou não somente restaurando o seu físico, porém também restaurando a sua alma. Nós temos que entender algo bem importante. Filho de Davi é a expressão que somente aqueles que acreditavam que um Messias iria vir e restaurar Israel poderia ser dito. E o cego, ele não hesitou em chamar Jesus por essa expressão. Na sua fé, mesmo ele sem ver, ele clama. E no texto, na verdade, vai dizer que ele gritou várias vezes: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. E pode ser que nas nossas vidas iremos clamar, suplicar e chamar mais alto em oração. Que Deus venha nos restaurar, pois precisamos nos achegar a Ele. De forma que nós, por nós mesmos, não iríamos conseguir nos ajudar, mas somente Jesus Cristo pode trazer essa ajuda, e então é a Ele que nós chamamos, é a Ele que clamamos: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. O resultado desta fé é que o homem foi restaurado. Em Mateus 20:34, onde conta a mesma passagem, ele diz assim: olha, profundamente compadecido, Jesus tocou nos seus olhos e imediatamente foi recuperado. Aqui nós vemos que o toque de Jesus é poderoso para restaurar nossos problemas. Jesus tem essa compaixão com quem tem sua necessidade. Jesus é o Senhor que Bartimeu precisava receber da sua compaixão. E Jesus, ele volta a olhar para Bartimeu dizendo: agora vá, a sua fé salvou você. E é importante lembrar que a expressão que se diz aqui, a sua fé te salvou, significa que ele foi salvo pela fé, significa que os olhos de sua alma voltaram a ver. A sua fé em Cristo foi restaurada, e agora ele não é somente mais um que viveu um milagre de Jesus, mas é alguém que a sua alma foi restaurada para amar, para seguir e para testemunhar de Cristo. E é interessante que esse mesmo homem, ele voltou a enxergar e passou a seguir a Cristo. Eu pergunto: quantas pessoas já participaram de uma igreja, já amavam e adoravam a Deus em suas igrejas e por algum motivo decidem não mais se importar com Jesus, procuram outros caminhos que levam à cegueira espiritual? Aqui é um ponto. Permitir que Jesus restaure nossas vidas é ter convicção de que é melhor se humilhar diante de Deus e se arrepender de como se comportou no passado para ter sua alma restaurada. E eu tenho certeza que Jesus tem compaixão sobre a vida de cada um que deseja estar se aproximando de Jesus. Por isso, a restauração de Cristo é cheia de compaixão. E a segunda história é de um homem que viu Jesus de cima de uma árvore. Eu gostaria de ler o texto que está em Lucas 19, que conta a história de Zaqueu. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa com alegria, e todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Talvez esse seja um texto conhecido por muitos, mas não por todos, e é importante darmos atenção a esta cena. Jericó era um importante ponto de cobrança de tributos para as mercadorias que circulavam por lá. E Zaqueu era um desses publicanos que coletavam os impostos. Mas ao ser avistado por Jesus, o seu coração deve ter disparado e uma mudança radical aconteceu na sua vida. O Mestre Jesus Cristo veio cear em sua casa. E ao que isso acontece, o coração de Zaqueu já havia entendido que cobrar impostos além do que era necessário também era um roubo e era corrupção. Por isso ele assume essa culpa, ele se humilha diante das pessoas e um coração quebrantado diante de Deus por ter pecados a serem perdoados, faz com que essa conversão gere frutos, e frutos de bondade, frutos de generosidade, frutos de amor. Zaqueu diz assim: se roubei alguma coisa de alguém, eu irei restituir, e os bens que eu adquiri irei entregar a metade de tudo que eu tenho, aqui inclusive das suas propriedades, para os pobres. Novamente mostra que ele estava arrependido, e a restauração deste coração levou a Zaqueu ser um exemplo de generosidade. A casa de Zaqueu foi restaurada. Imagine, a família de Zaqueu provavelmente agora não era mais vista como uma família mesquinha, mas a casa de Zaqueu restaurada levou esperança para muitos outros lares. O que nos leva a pensar, o que precisa acontecer para que os nossos lares sejam testemunho desta esperança em Cristo Jesus? Lares restaurados por Cristo são testemunhos de amor, de generosidade, de bondade, de hospitalidade. Por isso, a restauração de Jesus Cristo, ela também é cheia de generosidade.
Teu amor me conquistou, meu pecado em dor levou, morte de cruz sem merecer. Amor que jamais vou compreender. Rude cruz, linda cruz, onde era o meu lugar, transformou minha história. Amor que jamais vou compreender. Aleluia, aleluia,
Para finalizar, vamos lembrar que domingo da ressurreição de Cristo é importante ser lembrado todos os dias de nossas vidas, pois foi no domingo da ressurreição que as almas que antes estavam mortas por conta dos pecados cometidos são então restauradas. E a Bíblia diz: todo aquele que nele crê não irá morrer, mas terá a vida eterna, em João 3,16. A Bíblia também diz: se você confessar da sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, em Romanos 10,9. Ainda a Bíblia nos diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar é declarar com a sua boca que você rejeita o pecado e que agora Jesus é o Senhor da sua vida. Esse é um ato muito importante porque confirma que você realmente acredita. E nessas duas histórias que hoje nós escutamos, tanto do cego Bartimeu quanto do Zaqueu, ambos confessaram a Jesus como Senhor. E essas são apenas duas histórias de restauração. A restauração que talvez muitos precisam pode ser semelhante à destes homens. Restauração de suas almas, para que, confessando seus pecados e aceitando Jesus, vivam com ele também a ressurreição. Só entrará no céu a alma que confessou Jesus aqui na terra. Caso contrário, sua alma estará quebrada eternamente no chão do inferno. E como aqueles cacos de xícara que caiu no chão, foi varrido e jogado no lixo, o inferno é esse lixo que as almas que não aceitaram a Jesus estão sendo jogadas. Porém, existe restauração para as nossas vidas. Se nossos cacos quebrados pelo pecado forem novamente ajuntados e selados pelo Espírito de Deus, ele sim é o melhor artesão que pensou em como cada um de nós deveria ser. E ele também está colando os nossos cacos para sermos ressuscitados junto com ele. Talvez depois desta restauração aqui na terra, você ainda terá marcas para serem carregadas, mas lembre-se de que na eternidade será revestido de todo o poder, assim como em 1 Coríntios 15,42 diz assim: assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. O texto vai dizer assim: olha, se nós estivermos restaurados em Cristo Jesus, com certeza não nos faltará palavras e ações para celebrar a ressurreição que temos em Cristo. E eu particularmente gosto muito de uma frase que um pastor amigo meu na Alemanha diz antes de começar cada culto. Em todos os domingos ele diz assim: este culto deve ser feito com muita alegria, pois nós celebramos a ressurreição de Cristo. O que ele quer dizer é que não apenas mais um culto nós vamos poder celebrar com os nossos irmãos da fé. Não, ele diz assim: é um dia de celebração da vitória de Deus sobre a morte e a restauração das pessoas que tinham sua alma perdida. As pessoas que voltaram a ver, as pessoas que tinham problemas na vida, mas que agora os seus lares são testemunhos que Jesus salva. Então, cada culto, cada momento, eu posso estar celebrando que Jesus é aquele que ressuscitou. E este final de semana de Páscoa, que possamos estar lembrando do domingo da ressurreição, porque Jesus é aquele que traz para as nossas vidas a restauração, a fim de que nós tenhamos parte com ele na glória eterna. Diante disso, busque em Deus a sua restauração, a restauração da sua vida, da sua alma, daquilo que você necessita, e celebre com grande alegria, porque Jesus Cristo é o Cristo ressurreto que nos levará para toda a eternidade. Amém.
Obrigado por ouvir Ecos da Liberdade. Conheça mais do nosso Ministério de Evangelismo através do site ecosdaliberdade.com.br. Que Deus te abençoe.